Despertai, a profecia.
O nosso espírito, ele se alegra pela presença do Senhor, que vem nos brindar com a sua palavra, que vem mostrar para nós a vida sob um outro ponto de vista. Porque estamos impregnados do espírito deste mundo, estamos impregnados dos conceitos deste mundo e precisamos que o Senhor nos ajude a ter um pouco de liberdade para podermos enxergar as coisas espirituais, porque são elas que nos dão forças, são as coisas espirituais que nos dão condições de seguirmos, superando todas as dificuldades da vida e, acima de tudo, elas nos preparam para viver perto de Jesus, para anunciar Jesus, para sermos aquela candeia que ilumina os corações daqueles que estão lá fora, com quem nós convivemos e a quem nós queremos ajudar. O Senhor, Ele em toda a sua vida, nos enche de esperança quando Ele diz que Ele foi o enviado dos céus para perdoar os nossos pecados e nos livrar do peso que nós carregamos há muito tempo. E o Senhor, Ele disse para nós que Ele voltaria para estabelecer uma nova ordem no mundo, mas disse também no seu sermão profético que antes do tempo da sua vinda, nós iríamos passar dias muito trabalhosos. E estamos vivendo num tempo de muitas tribulações, num tempo de muitas coisas estranhas. A grande crise financeira que assustou toda a humanidade, ela já está passando. Em muitos países do mundo, ela já desapareceu. E nós observamos que as tribulações permanecem, que as pessoas estão vivendo sem saber direito para onde elas vão. Elas estão inseguras quanto ao futuro, porque elas perceberam que todas as coisas são muito frágeis. As coisas que os homens estabeleceram para a nossa vida neste mundo, elas podem ruir de uma hora para outra. Não há segurança. Isso traz muita intranquilidade para nós. Mas nós não somos como os homens comuns, porque nós temos a palavra do Senhor que orienta o nosso espírito. Se nós somos crentes verdadeiros, a palavra do Senhor tem muito a nos dizer a respeito desses dias trabalhosos. E aquele que é crente, aquele que crê na palavra do Senhor, ele não pode não crer que os tempos se tornarão muito difíceis para esta humanidade. Quem é crente, crê que haverá o fim dos tempos e que nós viveremos dias bastante tormentosos. Quem é crente, crê que Jesus Cristo voltará a este mundo para estabelecer uma nova ordem, para criar a Jerusalém nova, aquele mundo onde os homens vão viver em paz uns com os outros, onde aquilo que não serve será separado. É tempo de colheita, diz o Senhor. Mas nós precisamos estar atentos a estes dias para que a nossa fé não seja frágil, para que diante das dificuldades que vão surgir e diante dos eventos que estão acontecendo lá na vida das pessoas, que se transformam em tragédias e coisas escandalosas, nós não venhamos a temer. Que estejamos nós preparados para enfrentar tudo aquilo que há de vir sobre o mundo. Que no nosso coração não haja temor. Que haja certeza de que tudo será vencido pela perseverança e pela fé no Filho de Deus. O capítulo 2 do livro de Atos, eu quero convidar a igreja, ele fala da manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo pela primeira vez sobre os apóstolos do Senhor. Esta descida do Espírito Santo se deu em Pentecostes. E o capítulo é belíssimo, mas nós queremos chamar atenção apenas para a referência que Pedro faz às palavras do profeta Joel. Atos, capítulo 2, versículo 17. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, ele diz assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. O Senhor diz: eu derramarei do meu Espírito sobre os meus servos, as minhas servas, sobre os jovens, sobre os velhos, e eles terão experiências espirituais. O Espírito Santo proporciona a todos nós que cremos uma experiência de transcendência quando nós estamos na igreja. E nós precisamos estar devidamente preparados para sentir a sua presença, para ouvir a sua voz silenciosa na intimidade dos nossos corações. Quando nós estamos lendo a nossa escritura em casa, também o Espírito Santo vem falar conosco, irmãos. E se prestarmos atenção, nós vamos ver que nós somos profundamente alterados quando o Espírito Santo está ao nosso lado. Nós sentimos coisas estranhas. Temos um entendimento claro, profundo, do texto que estamos examinando. Também em casa, não só na igreja, para que todos possam ter oportunidade, em qualquer lugar onde existir um crente com a sua escritura, ele pode ter esta experiência de transcendência. Quando ele está por perto, ele fala ao nosso coração. Ele afasta de nós toda a influência do espírito do mundo que está oprimindo todos nós. O peso da mão de Satanás, como chamamos este sistema que está aí fora, na linguagem bíblica, ele nos oprime, ele não deixa que nós vivamos em liberdade, ele não deixa que a gente consiga desempenhar bem as tarefas da nossa vida, ele esfria os nossos sentimentos, ele inspira em nós coisas que não são verdadeiras. Ele quer nos afastar da igreja, porque ele sabe que na igreja nós podemos estar perto do Espírito Santo. E só o Senhor pode nos ajudar. Nós vivemos uma vida de opressão. Às vezes vamos ao médico, vamos ao psiquiatra, vamos ao terapeuta, porque pensamos que estamos com problemas emocionais. Mas é uma grande multidão que está sofrendo por causa da pressão que este espírito exerce sobre a nossa alma. Nós vivemos mergulhados neste espírito, e ele nos faz sofrer, e ele nos causa angústias, ele nos provoca depressões, acessos de ira. Quando nós estamos diante da nossa escritura, estamos lendo o texto bíblico com vivo e sincero interesse pela palavra, o Espírito Santo se aproxima. Aí ele vem conversar conosco. Ele vem conversar com cada um de nós e dizer o que é preciso fazer. Ele vem colocar no nosso coração a decisão que precisamos tomar. Não se faz através de uma voz audível pelo ouvido, mas a nossa alma entende a linguagem do Espírito Santo. É uma linguagem espiritual. Sentimos uma alegria profunda, sentimos uma vontade de chorar, não chorar de tristeza, mas de profunda alegria por causa daquela presença que está ali. Por isso, irmãos, é preciso exercitarmos esta transcendência, perceber quando ela está perto de nós na igreja, no momento da nossa oração, da leitura da nossa escritura, porque nos tempos do fim, o Senhor revelará muitas coisas a nós. O Senhor nos credenciará a falar a sua palavra. Ah, mas eu não sou pregador, eu não fiz curso, eu não estudei, não tenho muito conhecimento. Eu tenho medo de estar diante dos homens do mundo. Eu terei condições de dizer, o Senhor diz, não temas porque eu estarei contigo. Nem pense naquilo que vais falar, ele diz. Quando abrires a boca, a palavra será do Senhor Deus. Nós temos que estar perto do Senhor e saber que esta profecia de Joel refere-se a nós. Haverá prodígios em cima no céu. Haverá sinais aqui embaixo na terra, ele diz. Que tipo de prodígios poderia acontecer no céu? Nós estamos diante de uma alteração climática profunda no planeta. As potências do céu serão abaladas, diz o Senhor. Cairá dos céus uma chuva tão pesada que o homem blasfemará contra Deus. E nós já estamos vendo em nossos dias os homens não compreender o porquê que está acontecendo tais coisas. O Senhor diz, o céu será abalado e aqui embaixo também. Veremos muitas coisas estranhas acontecerem na conduta dos homens. Haverá muitos sinais também aqui no mundo, irmãos. E nós não podemos temer nada que possa acontecer aqui embaixo, nem o que possa estar acontecendo nos céus. Porque nós sabemos a causa. O homem afastou-se de Deus e não se interessou pela boa nova. Jesus veio dos céus para trazer para nós uma boa notícia de salvação e mostrar os caminhos que poderiam levar-nos a viver bem uns com os outros como irmãos. Nós não nos interessamos. Ao contrário, nós demos toda a força a Satanás. Demos toda a força ao individualismo. Elegemos a concorrência como uma coisa salutar para esta sociedade. Plantamos o germe da discórdia, do desentendimento. E agora começa a dar frutos. E o diabo alimenta toda essa plantação maligna e todos os frutos e as consequências desses frutos. Por isso nós vamos ver um tempo de muitas dificuldades que virá sobre esta humanidade. Ele diz, haverá guerras. A palavra diz, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, fazendo referência ao fim do mundo. O mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. Vão acabar as coisas velhas. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, veja o versículo 21. O que é invocar? É clamar, é aceitar, é se sujeitar, é ouvir, é receber o Senhor com alegria, é estar perto do Senhor, para a gente saber o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Não vamos apenas cuidar das coisas terrenas, não vamos apenas vir à casa do Senhor para adquirir forças para irmos cuidar da nossa vida terrena, simplesmente das coisas que passam. O que somos, o que fazemos, tudo isso pode ser profundamente modificado de uma hora para outra, frente às grandes transformações que vêm sobre esta humanidade. Estaremos mesmo no tempo do fim? Perguntaram a Jesus quando seria. Ele disse, nem eu sei. Só o meu Pai sabe quando será o dia. Mas ele não quis nos deixar órfãos. Ele diz, olha, prestai atenção, quando virdes estes sinais acontecerem, que vocês possam saber que já está chegando o tempo. E ele fala dos sinais, ele fala do esfriamento do amor, Ele fala de pestilências. Ele fala de sinais estranhos no céu. Ele fala de terremotos em vários lugares, de guerras, de rumores de guerras. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo a sua segunda epístola, eu gostaria que a igreja consultasse, no capítulo 3, ele vem confirmar as instruções proféticas do Senhor. Timóteo era como um filho para Paulo. Os estudiosos dizem que esta foi a última carta que ele escreveu. Ele estava perto da sua partida deste mundo. E esta carta é uma carta de intimidade, como se escrevesse as últimas instruções para um filho querido. O capítulo 3 inicia dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele diz, haverá homens amantes de si mesmos. Para a gente poder saber como está aí fora o clima, os sinais estão evidentes. Eu tenho que entender com o meu coração. Não basta alguém dizer, porque se você for sincero, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo vai falar com você. Nós estamos diante de uma grande transformação desta humanidade. E o Espírito Santo estará em todos os lugares, buscando aqueles que com sinceridade estão querendo entender o que está acontecendo. Os nossos olhos precisam ver, o nosso coração precisa entender. Haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, homens que têm amor ao dinheiro, homens presunçosos, que pensam saber coisas, sem ter certeza que sabem, homens orgulhosos, cheios de si, vaidosos, homens desobedientes a pais e mães, um espírito de desobediência e de desrespeito iria tomar o coração dos filhos para que eles não tivessem respeito, amor pelos seus pais. Olhe bem o que está acontecendo nesta sociedade da qual fazemos parte, irmãos. Os filhos hoje são obedientes aos pais. Os filhos gostam de ouvir a orientação dos pais. Nós não temos que falar de A, de B. Não se trata de individualidades, mas trata de um comportamento coletivo. É como se um espírito de coisas tomasse conta do coração dos filhos para que eles se revoltassem contra os seus pais. Em espírito de desobediência, ele diz. Vamos olhar para as famílias que estão à nossa volta. Em qualquer lugar, não importa onde, para ver se os filhos estão se sujeitando, se eles honram os seus pais, se eles ouvem os seus pais, ou se eles são desobedientes. Homens ingratos, homens profanos. O que é um homem profano? É aquele que é transgressor da lei. Não só o homem, a mulher também. É importante ressaltar. Todos são filhos de Deus e filhas. Ele fala de servos e servas. Quando nós profanamos as coisas do Senhor, nós transgredimos as regras fundamentais. Transgredimos, não nos importamos, não queremos saber. Nós queremos ouvir o nosso coração chamando. Nós queremos ouvir a nossa carne chamando. Homens sem amor no seu coração, nem amor natural eles têm. Versículo 3. Homens sem amor natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com as pessoas de bem. Paulo vai descortinando os tempos trabalhosos. Tudo isso que ele está falando é para os últimos dias. Ele vai aos poucos dizendo o que vai acontecer com a humanidade. Homens traidores, a traição hoje conjugal. Não vamos nem falar de outra traição. Muito comum nos nossos dias, tornou-se uma coisa banal, porque o adultério, ele nos meios de comunicação, é colocado como uma atitude de direito da pessoa que quer ser feliz. Mas ser feliz em quê? Na vida que passa, e que eles pensam terminar na porta do túmulo? Ah, se fosse verdade, poderíamos sair, no dizer de Paulo, comendo e bebendo e nos divertindo à vontade. Não tem razão nenhuma para nós evitarmos o adultério, a vida desonesta. Por que razão? Mas, se a vida prossegue além do túmulo e carregamos conosco as consequências dos nossos atos, aí é bom a gente pensar. As Escrituras apontam para lá. Há consequências. Homens amantes das diversões, dos deleites, das coisas desse mundo, muito mais do que amigos de Deus, amigos dos deleites, dos gozos terrenos, muito mais do que amigos de Deus. Eles têm uma aparência do bem, aparência, mas não eficácia do bem. Querem vestir uma roupa de que são bonzinhos, mas os seus atos, as suas atitudes, as coisas que fazem, que falam, os seus gestos, mostram que em verdade eles são. Não são verdadeiros. O que importa, irmãos, é que nós estamos tendo uma oportunidade. Ora, se eu tenho uma vida que não é verdadeira, eu preciso, na igreja, onde eu estiver, diante das Escrituras, eu tenho que me perguntar como eu sou, o que eu faço, como é a minha vida. Eu me importo mesmo com a palavra de Deus? Eu me importo? Eu tenho que me perguntar para saber o que eu vou fazer da minha vida. Se a resposta for que eu não estou no caminho do Senhor, que eu não estou levando a vida com a devida seriedade, enquanto é tempo, deixe o arrependimento tomar conta do seu coração para que você tenha a oportunidade de ser amigo de Deus. Ele está te dando uma chance ainda, oportunidade de sermos amigos do Senhor. Vamos chegar pertinho do Senhor. Ele não vai tirar o seu direito de ir e de vir. Quem proíbe é o Antigo Testamento. O Novo Testamento não proíbe ninguém de fazer coisa alguma, não. A gente esclarece e diz, olha, se você fizer, a consequência será danosa para a tua alma. Se você não fizer por amor a Cristo, a sua vida será uma vida de paz, de lutas, de vitórias. E do lado de lá, estará te esperando a eternidade. Jesus veio nos trazer esta boa notícia. Esta boa notícia. Então, se não estamos no caminho ainda, é hora do arrependimento. É hora da gente chegar na igreja, orar ao Senhor em silêncio e conversar com Ele. Dizer, meu Senhor, eu quero seguir os Teus passos. Ele entra na tua vida, entra na tua vida para mudar. Entra na tua vida para te fazer feliz. Entra na tua vida para tirar da tua vida essas más companhias com quem a gente se envolve. O apóstolo diz assim, olha, desse tipo de gente afasta-te. Não conviva com esse pessoal, não. Não conviva. A gente tem que saber quem a gente põe dentro de casa. Quem são amigos dos nossos filhos, das nossas filhas. Quem são as pessoas que sentam na nossa mesa. Não existe razão nenhuma para nós trazermos para dentro da nossa casa pessoas que vivem em pecado, beberrões, pessoas envolvidas com pornografia, com sexolatria, pessoas que acham o adultério a coisa mais natural do mundo. Você vai trazer essas pessoas que estão sob os cuidados de Satanás para conviver dentro da tua casa? O apóstolo diz, afasta-te, afasta-te. A gente tem que saber o que a gente quer para a nossa vida, irmãos. Não há nada que justifique, ah, mas é meu amigo de tanto tempo, minha amiga de tanto tempo. É mesmo. Então você vai permanecer nesse envolvimento? A sua amizade vai continuar depois deste mundo. Lá no inferno vocês vão ficar muito tempo juntos. Afasta da tua vida enquanto você pode as pessoas que trazem o mal para dentro da sua casa, para dentro do seu coração. Afasta da tua vida. Esses homens, eles entram pelas casas, eles aproximam dos lares, levam com eles as mulheres enlouquecidas, levianas, carregadas de pecados. Diz o apóstolo que eles estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Estão em busca, mas não querem receber a verdade. Será que nós queremos receber a verdade? O que é que estamos fazendo na igreja? Estamos ouvindo a palavra de Deus com qual intenção? É só para aliviar o peso da minha consciência? Só para isso? Para depois eu ir embora viver do jeito que eu vivia? Ou estou ouvindo a palavra de Deus para que a palavra de Deus possa instruir a minha vida? O mundo está cheio de gente que busca a igreja para justificar os seus pecados. Busca a igreja para encontrar apoio, para seguir vivendo do jeito que vivia. O papel da Escritura e da palavra de Deus é orientar nossa vida. Eu estou ouvindo a palavra de Deus para que ela possa orientar a minha vida. O que é que diz a palavra de Deus? Não faça. Senhor, me ajuda. Eu quero ter vitória sobre a minha conduta nociva. Não adianta você enfrentar, viu, irmão? Não adianta você dizer, não vou fazer mais. Vai fazer. Quantas vezes nós tentamos não fazer? E fazíamos. Decidimos, não vou fazer mais, eu sei que é errado, o Senhor não gosta. Daqui para frente, vou fazer um voto de que não mais farei. Demora uma semana, o sujeito está fazendo. Não há vitória sobre o pecado. A vitória é do Senhor. É Cristo que nos dá a vitória. Então, se eu vejo a palavra de Deus repreender-me e dizer que eu preciso mudar, eu preciso conversar com Jesus. Senhor, eu quero ter vitória sobre esta conduta nociva. Eu estou envergonhado das coisas que eu estava fazendo. Senhor, me ajude. Afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, 7 espíritos, 20 espíritos, seja quantos forem, que estão me atormentando. Afasta de mim esses espíritos. Me concede vitória e vida nova. Porque eu quero fazer, Senhor, a Tua vontade. Nós estamos, então, na casa do Senhor para aprender. Para aprender de verdade. Não é para buscar a verdade sem chegar ao conhecimento dela. Como fizeram Jannes e Jambres, aqueles dois magos que enfrentaram Moisés diante de Faraó. A vergonha dos dois magos foi manifesta pelo poder de Moisés. Esses homens mentirosos, esses homens que resistem à verdade, esses homens que não são verdadeiros diante do Senhor, eles também serão envergonhados. O desvario deles será revelado. Versículo 9, não irão avante. Não irão avante, diz o apóstolo, porque a todos será manifesto a sua loucura. A todos será manifesta a sua loucura, como também foi daqueles dois magos. Nós estamos vendo hoje muitas mudanças nas pessoas, porque elas não têm como ficar mais escondidas. Houve um tempo em que o maligno não estava tão presente, a pessoa vivia meio disfarçada. A gente olhava para ela e não sabia direito quem ela era. Mas agora, as nossas vergonhas estão sendo colocadas para fora, em forma de escândalos, em forma de violência, em forma de enfermidade, em forma de provas difíceis de serem enfrentadas, de tragédias e de tantas coisas. É como se todo o lixo que existe lá embaixo, o lixo que esta humanidade juntou ao longo de toda a sua história de pecados, começasse a subir e a entrar dentro do nosso mundo. E os escândalos estão se multiplicando e se multiplicarão muito mais. Não se assustem. A palavra diz para a gente não ter temor. Não vamos nos envolver no pecado deste mundo. É hora de atenção e de vigilância. O Senhor disse, olha, vigiai e orai. Por que Jesus recomenda vigilância e oração? Porque não é tempo mais de delícias, irmãos. É um tempo que podemos ser arrastados. Se o Senhor diz para vigiar, nós temos que cuidar. Orai. Por quê? Porque a oração é o mais poderoso recurso contra o diabo. Quando oramos, o diabo se afasta. Se a oração é sincera. Não se pode orar só da boca para fora. Isso não tem valor nenhum, não, viu? Oração tem que ser feita com o coração. Não precisa orar também aos berros, como fazem por aí, achando que o Senhor, quanto mais a gente gritar, berrar, o Senhor vai nos ouvir. A casa do Senhor não é lugar de espetáculos. A casa do Senhor é lugar de oração. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Vamos nos recolher na casa do Senhor. Ou vamos nos recolher no nosso aposento, diz a palavra. E orar em secreto. E orar em silêncio. Pedindo ao Senhor que afaste de nós a influência do inimigo. Como ele disse ao Pedro: o diabo veio te cirandear hoje. E eu orei ao Pai e ele afastou o Satanás de perto de você. Senhor, ore ao Pai por mim e afaste de mim o diabo. Socorre, o Senhor socorre. O Senhor envia socorro, imediatamente ele envia socorro para nós. Tem gente que diz que não se sente ainda em necessidade da intercessão de Deus e de Jesus Cristo. Ah, então você dá conta mesmo da tua vida, é? Está firme aí? Forte? Você confia em você? Confia na tua vida, nos teus recursos? É isso? Então prepara-te aí, porque a batalha vai ser pesada, hein? Se algum homem achar que tem poder, que tem força, que tem recursos e condições de suportar as coisas que hão de vir, o seu desvario será colocado diante de todos, porque nós não somos nada. Nós não temos como controlar as nossas vidas, nem um fio de cabelo da nossa cabeça é capaz da gente fazer crescer um milímetro sequer, diz o Senhor. O que é que somos? O que é que podemos fazer? Que cuidados podemos tomar? Ah, então não vou tomar cuidado? É para tomar cuidado sim, mas crendo no Senhor. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela, diz o Salmo. A sentinela não está dispensada da vigília. Nós temos que fazer a nossa parte, vigiar, crendo no Senhor. A vigília dele com a nossa nos protege do mal. Vamos vigiar e vamos orar ao Senhor para que ele afaste de nós os perigos que estão lá fora e vão se multiplicar mais ainda e mais para a angústia de todos os homens. Versículo 12, estamos destacando aqui algumas passagens mais importantes. Quem quiser viver com Cristo, padecerão perseguições e sofrimentos. Ah, eu não quero perseguição nem sofrimento, fique à vontade. Mas quem quiser andar com Cristo, sempre enfrentará dificuldades. Vamos ver a vida do Senhor, 3 anos de vida pública. Nem os seus parentes o aceitaram. Eles acharam que o Senhor tinha perdido o juízo. Chegaram a correr atrás dele: olha, será que ele não está louco? E nós? O que somos? Quando começamos a anunciar Jesus, quando começamos a trabalhar para o Senhor, a servir para o Senhor, Satanás vem nos atormentar. Ele vem nos cirandear. Sofreremos aflições, mas muitas bênçãos também receberemos. Isso para não dizer a glória do Senhor na eternidade, de termos alegria de lutar e de enfrentar qualquer dificuldade, porque temos a certeza da vitória. Com Jesus nós já somos vitoriosos, amém? Já somos vitoriosos. Os homens maus, verso 13, eles irão de mal a pior, enganando as pessoas e sendo enganados. Estão perdidos. Irão de mal a pior. Cada dia eles estarão piores. Tu, porém, Timóteo, palavra que serve a nós, por que não? Tu, porém, permanece nas coisas que tens aprendido, e de que fostes inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Nós temos que saber de quem nós estamos recebendo esta doutrina do Espírito Santo, enviado de Jesus Cristo. Ele tem nos revelado. Vamos permanecer, então, nas coisas que temos aprendido. Diz o versículo 15, as Sagradas Escrituras podem fazer-te sábio. Sábio para quê? Para escrever algum livro de filosofia? Não. Sábio para a salvação, por meio da fé que há no Filho de Deus. Toda escritura é de divina inspiração. Toda a escritura, desde o Gênesis ao Apocalipse. Que coisa maravilhosa. Começa com a criação do mundo e termina no fim do mundo. Nós temos que conhecer de Gênesis ao Apocalipse. Tudo é divinamente inspirado. Não é obra de homens. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo para que escrevessem as Escrituras. A Escritura, ela é uma inspiração divina, ela é proveitosa, como uma ferramenta de grande poder para agir sobre o homem, para ensiná-lo, para dar a ele as respostas que o mundo não tem, para redarguir, quando o homem não souber dos acontecimentos, nós temos as respostas. Nós sabemos o que vai acontecer e por que vai acontecer. A escritura, ela tem o papel de corrigir. Não vamos nos escandalizar se a palavra diz que a nossa conduta não está certa. Não vamos ficar escandalizados. Ele diz, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Disse o Senhor, bem-aventurado que não ficar escandalizado. O papel da escritura é me corrigir. Ele diz, é corrigir a conduta do homem, de maneira a instruí-lo em perfeita justiça, que é a justiça de Deus, que se expressa não nas suas leis, mas no seu amor, na sua misericórdia, que se fez presente em Jesus Cristo. Quanta coisa boa ele trouxe dos céus para nós. Nem perguntou para nós de onde é que saímos, que crime cometemos, quantos pecados, nada disso. Ele chegou para mudar nossa vida. Nós só precisamos crer que Ele é o Senhor. Se cremos, a nossa vida já vai mudar a partir de agora. E dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, e os meus negócios, o que é que vai acontecer? Tudo vai ser renovado. Deixe o Espírito trabalhar a seu tempo. Ele fará uma profunda revolução na tua vida. Deixe Ele operar. Não coloque obstáculo. Há ocasiões em que o Espírito quer agir com grande poder sobre a nossa vida e nós colocamos um obstáculo ali, não deixamos que o Espírito faça o trabalho que Ele tem que fazer para mudar a nossa vida. Embaraçamos o Espírito Santo, entristecemos o Espírito Santo. Vamos deixar Ele chegar para fazer o que Ele precisa fazer para a nossa felicidade. O papel da Escritura é, pois, instruir em justiça para quê? Para que o homem de Deus ele seja perfeito. Perfeito e também instruído para realizar todas as boas obras. Que poder tem essa Escritura, irmãos? Quanta coisa boa ela vem trazer para nós. Que o nosso coração seja dilatado. Que todos nós recebamos com alegria o Espírito Santo, enviado de Jesus. Ele vem dos céus para operar nas nossas vidas. Jesus tem um grande interesse pela tua vida, pela minha vida, pela vida de todos nós. Ele quer nos salvar. Doutrinas, ciência, filosofias, mistérios, sinais, sabedoria. Tudo isso vem depois. Estamos agora num momento de urgência, de profunda emergência de salvação. Como se nós estivéssemos afogando ali naquele rio caudaloso dos nossos pecados e dos pecados desta humanidade. Não é possível que alguém nos estenda as mãos para nos tirar daquele rio caudaloso, daquele rio perigoso que está nos levando para a morte, e a gente vai filosofar. Mas de onde tu vens? Quem é que te enviou? De que céus viestes? Do sexto, do sétimo, do quarto céu? Irmão, não é hora de filosofar, é hora de agarrar na mão do Senhor. É hora de nós agarrarmos nas mãos do Senhor e depressa. A questão é de salvação. Instrução vem depois, quando estivermos lá em terra segura. Bom, aí vamos conversar sobre as questões dos mistérios, da doutrina, da filosofia, de todas as coisas que o homem pode e deve saber. Que o Senhor nos ajude, que Ele estenda estas mãos santas sobre nossas vidas e que nos salve, apesar da nossa resistência.